continuamos com muitas dificuldades em termos de preservarmos aquilo que são os pilares da paz, a unidade, a reconciliação nacional, mas continuamos a observar ainda alguns fenômenos não favoráveis que beliscam aquilo que são os pilares da paz. Estamos assistindo nos últimos dias, o jornalista sabe bem, e que está a ser utilizado a TPA, em suma, os órgãos de comunicação social, no sentido de diabolizar pessoas, né? De outras formações políticas, com várias intrigas, questões que criam desunião, a própria reconciliação nacional. E um órgão, tanto do Estado, até porque pertence a todos os angolanos, a colocar isso em público, indivíduos com expressões que não criam unidade, com questões que beliscam a própria paz. Penso que isto não é relevante naquilo que nós queremos. Isso mostra claramente de que também quem governa, portanto, não está interessado a criar valores, a criar bases suficientes, a criar, portanto, pilares e garantir que haja uma estabilidade permanente. E isso não é bom.
Para o secretário provincial da Casa C, Fonseca António,
isso não é paz. Tanto a alma está em guerra, porque a nossa população é extremamente pobre, a juventude já não se fala, portanto o sistema, portanto, da escolar não está condigno, e ainda há crianças que estão fora do sistema do ensino, e há crianças que ainda estão a estudar embaixo das árvores e nas tendas. Na Via de Maquela do Zombo nós temos essa situação, uma realidade, e há comunas, nem o próprio governo tem infraestrutura. Quando em casa há fome, a família não tem paz. Quando a juventude está desempregada, significa não há paz. Quando as nossas vias de acesso de município para comuna, da província para os municípios, significa não há paz. A população está passando um momento difícil.
Luísa, para Voz da América, Nunes Francisco.
Falávamos de pobreza, como entrava a paz o Manuel José. Foi até ao Benga, até ao Cachito, onde, como por todo o país, os mais pobres lutam com enormes dificuldades para adquirirem os produtos básicos para garantirem a sobrevivência. Manuel.
Nós falamos com a senhora Maria, que diz ser viúva, e diz ser muito difícil ter algo à mesa para comer. Tal é a subida galopante dos preços de principais produtos da cesta básica.
Aqui os preços, o saco de arroz está 14.500, saco de açúcar de 50 está 26.000, 25 quilos está 13.000 e tal, quilo de açúcar é 500. O frango não vale a pena, aqui até nós nunca mais comemos peixe fresco, porque os peixes estão caros. Vai na fuba, o quilo de fuba de milho está 700, o óleo está 1.500.
Uma outra moradora do Dande, em Cachito, que se identificou apenas por Belita, diz que tanto a grosso como a retalho é difícil as famílias pobres, que são a maioria, aguentarem a subida desenfreada dos preços, quase que diária.
O arroz está a 15 mil kwanzas, a retalho que estamos a comprar a 700. É difícil para as pessoas com capacidade baixa, o preço sempre a subir assim dessa forma. O açúcar, o quilo está a 750, o saco está a 26 mil, óleo alimentar, o litro está a 1.400 kwanzas.
Para conseguir suportar estes preços, diz outro habitante da cidade capital do Bengo, só mesmo recorrendo ao fenómeno denominado sócia. Por exemplo, um saco de arroz, 15 mil kwanzas. 5 pessoas, cada uma entra com 3 mil, compram o produto e repartem entre as 5.
Até se você tem dinheiro e 10 mil, ok. Vai no armazém, espera alguém que vai sociar com ele. Você socia cada qual é x, para dividir cada qual. 2,5 de arroz. Tanto faz também caixa de massa. Mesma coisa, associa. Agora você comprar mesmo sozinho, tá difícil. Eu tenho que associar mesmo.
Nem mesmo os produtos do campo produzidos localmente também estão caros, dizem eles.
Batata doce, o monte é 500. A mandioca tem monte de 500, tem monte de milho. Você se tem 100 e não come. A situação está mal para todos, muitas preocupações. As doenças não vale a pena aqui.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Um ano depois da pandemia da Covid ter forçado o encerramento de escolas, milhares de crianças do ensino pré-escolar voltaram esta segunda-feira às salas de aula. Isto de acordo com um despacho do presidente que autorizou a reabertura de creches infantários, escolas públicas e privadas. Em Malanjo, Isaías Soares visitou várias escolas e notou que a afluência foi fraca. Ironicamente, isto quando dezenas de milhares de crianças não se puderam matricular este ano letivo devido à falta de escolas. Isaías.
Na Escola São José do Cloni, a distrita Igreja Católica, das 90 crianças matriculadas, menos de 40 assistiram às aulas nesta segunda-feira, de acordo com a subdiretora pedagógica, irmã Paula Nassong.
Infelizmente, poucos alunos. A aderência foi pouca. O primeiro grupo estava razoável, mas o segundo estamos a verificar que não apareceu ainda ninguém. São 90 alunos. 45. Tem o primeiro grupo, que entra às 8 horas, sai às 10. E temos o segundo grupo, que entra às 10 e sai às 12 horas.
A pequena Edvânia, da escola da Igreja Católica, que aguardava pelo pai para o retorno à casa, disse que aprendeu algumas vogais do alfabeto português.
Edvânia, hoje a professora veio. O que a professora ensinou?
A, E.
A nível da província de Malás, mais de 40 mil crianças não puderam entrar no presente ano letivo 2021, de acordo com o diretor provincial da Educação, Manuel Osório.
Estamos a falar em 40.230 crianças fora do sistema de ensino e para o ano 2021-2022 seremos contemplados com 38 escolas no âmbito do PIN.
Isaías Soares de Malás para A Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, em onda curta, onda média, e também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em frequência modulada, FM, e vamos ter também em frequência modulada a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Não esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Saúde em Foco. Logo que soubermos quem é o nosso convidado, vamos anunciá-lo e os ouvintes podem depois mandar o seu nome e número para os números em Angola 932-348-698 ou 993-255-911. Depois, durante o programa, nós iremos contactá-lo. Ou então pode enviar perguntas ou também o seu contacto para o nosso número no WhatsApp. E nós temos um novo número. Tome nota. Esse é um número nos Estados Unidos. Portanto, mais um, 202-251-9466. O denominado Movimento Tchota, que integra várias associações cívicas de proteção do meio ambiente e de estudos científicos e religiosos, acaba de pedir ao governo angolano a revogação da lei recentemente aprovada que permite a exploração de recursos minerais, petróleo e gás, nas reservas naturais parciais, reservas naturais especiais e nos parques nacionais. O diploma foi recentemente aprovado pelo Parlamento angolano apenas com os votos favoráveis do MPLA, o partido no poder. A oposição votou em bloco contra essa lei, alegando tratar-se de uma iniciativa, e citamos, que visa defender mais interesses económicos do que a ecologia e a biodiversidade. Para o diretor da ADRA, Ação de Desenvolvimento e Ambiente, Carlos Cambuta, que faz parte do movimento Tchota, a lei aprovada não foi sujeita à consulta prévia da sociedade, e citamos, acrescentando ser necessário alargar a discussão às comunidades impactadas por forma a contribuírem para o seu desenvolvimento.
Nós questionamos como é possível, portanto, aprovar a nova lei de exploração de petróleo e recursos minerais na área de conservação da natureza, quando ainda está em curso o processo de revisão da lei de terra. O outro argumento vai no sentido de que está se falar da utilização de tecnologia de ponta para evitar o impacto negativo da exploração de recursos da natureza, quando no país sabemos que há um déficit da ciência e da tecnologia nesta matéria. Considerando esses elementos, nós pensamos que deveria ser revogado.
Era Carlos Cambuta, da Ação de Desenvolvimento e Ambiente, ADRA, uma das organizações que compõem o movimento Chota, e nós, na nossa página na internet, voaportugues.com, vamos ter mais pormenores sobre este assunto. Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol na Península Ibérica, na Europa, e começamos em Portugal, onde hoje o Benfica em terceiro lugar e o Sporting em primeiro estão em ação. Em teoria, o Benfica tem missão fácil, recebe o Marítimo, que está em penúltimo lugar no campeonato português. Benfica a tentar aproximar-se do segundo lugar ocupado pelo Porto com 57 pontos, mais 6 que o Benfica. Sporting em primeiro com 64 pontos, está no campo do Moreirense em oitavo, num jogo mais difícil. O Braga, que está em quarto lugar com menos um ponto que o Benfica, também está em ação contra o Farense, em 16º lugar. Na vizinha Espanha, Barcelona tem hoje a oportunidade de ficar a um ponto do Atlético de Madrid, que ontem perdeu com o Sevilha por 1-0. Para isso, o Barcelona tem que bater o Valladolid em 16º lugar, mas em Espanha não há jogos fáceis. Um pormenor a tomar a atenção no jogo 2 é ver se Lionel Messi ou Frankie de Jong apanham um cartão amarelo. Quem vai estar a tomar atenção a isso é o Real Madrid, porque se um desses jogadores ou os dois apanharem um cartão amarelo, não poderão jogar contra o Real Madrid no próximo sábado, num jogo de veras importante. Real Madrid, no fim de semana, bateu o Eibar por 2-0, está em segundo lugar com mais um ponto que o Barcelona, mas claro está, tem mais um jogo. Em Inglaterra, ontem Manchester United suou para bater o Brighton 2-1. United mantém-se em segundo lugar, a 14 pontos do líder, a outra equipa de Manchester, o Manchester City, que, contudo, tem mais um jogo. No futebol alemão, a salientar a vitória do Bayern de Munique sobre o segundo classificado, o Leipzig, por 1-0. Bayern tem agora 7 pontos de vantagem sobre o Leipzig, quando faltam 7 jogos para terminar o campeonato. Bayern a caminho do seu 9º título consecutivo. No futebol africano, ontem houve jogos da Taça das Confederações, muitas equipas do Norte da África em ação. No grupo C, duas equipas da Tunísia frente a frente, Étoile du Sahel e Sfaxien, empataram a 0 golos. Sfaxien comanda o grupo com 5 pontos, seguido do Étoile com 4, os mesmos que o Jaraf do Senegal. Raja Casablanca de Marrocos bateu os Pirâmides do Egito 2-0. Jogo do grupo D, Raja comanda com 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos. Os Pirâmides estão em segundo com 6 pontos. Tercando de Marrocos e Kabylie da Argélia empataram a 0 golos num jogo do grupo B, em que o Kabylie tem 5 pontos em segundo lugar, o Berkane tem 4 em terceiro. O grupo é comandado pelo Cotton Sports dos Camarões com 6 pontos. Falta só falar do grupo A, comandado pelo Enimba da Nigéria com 6 pontos, seguido do Orlando Pirates da África do Sul com 5, El Ahly da Líbia com 4. Em África há outro Al Ahly, mas esse é o Al Ahly do Egito, um gigante do futebol africano que ontem garantiu a qualificação para a fase seguinte da Liga dos Campeões ao empatar a 2 golos com o El Merrikh do Sudão, num jogo do grupo A em que já se qualificou também o Simba da Tanzânia. Qualificado também para a fase seguinte, temos já o Mamelodi Sundowns da África do Sul, o Wydad Casablanca de Marrocos e a Esperance da Tunísia. Faltam ainda apurar 7 equipas que vão ser decididas na última jornada, no próximo fim de semana, em que o Petro de Luanda defronta o Wydad Casablanca, jogo para cumprir calendário numa competição que o Petro quer esquecer. Este fim de semana perdeu com o Oroya da Guiné-Conakry por 1-0. Petro está em último lugar do seu grupo e desse último lugar não sai de certeza absoluta. Tem um ponto, menos 7, que o Kaiser Chiefs da África do Sul, que em terceiro lugar tem 8 pontos, os mesmos que o Oroya. Vamos agora para o basquetebol americano. Ontem houve um embate entre as duas equipas de Los Angeles. Os atuais campeões, o Los Angeles Lakers, perderam com o Clippers e perderam bem, 104-86. Lakers a rezar para o regresso de LeBron James. Lakers desceu para o 5º lugar da Conferência Oeste. Clippers está em terceiro. O Denver ultrapassou o Los Angeles Lakers na 4ª posição, depois de derrotar o Orlando Magic 119-109. Na Conferência Leste, o primeiro e o segundo perderam. Filadélfia, em primeiro, perdeu com o Memphis e perdeu bem, 116-100. Brooklyn, em segundo, perdeu com o Chicago Bulls, 115-107. mas apesar dessa derrota, Filadélfia mantém-se em primeiro, Brooklyn em segundo. Atlanta Hawks, onde às vezes joga o angolano Bruno Fernandes, ascendeu ao quarto lugar da Conferência Leste ao bater o Golden State. Neste jogo, Bruno Fernando nem calçar, nem no banco esteve. Amigo ouvinte, hoje na nossa página no Facebook Voa Português, temos lá o tema do dia e a pergunta para os ouvintes debaterem. E a pergunta é esta, diz respeito a uma declaração do presidente da UNITA que disse ser necessário um diálogo com todas as forças de Cabinda para supor termo à guerra neste território. Mas Adalberto Costa Júnior disse que esse diálogo deve realizar-se, e citamos, no quadro do Estado Unitário de Angola. E a pergunta que nós pomos aos ouvintes é: acha que pode haver diálogo com as forças de guerrilha se a independência do território parece estar posta de parte à partida? Entre no debate. Linda Mabiala Linda diz que Cabinda terá paz quando a justiça for feita. Cabinda nunca pertenceu à Angola. António Paco Panza, é um contrassenso pregoar o diálogo e ignorar o direito à autodeterminação. Tomás Klecker Sankara diz: é possível, sim. José Chisau Chisa, aí está a visão do homem humilde, confusão sábia. Só que o maior problema é o MPLA. Muitas, muitas opiniões. Já temos lá a nossa pergunta do dia. Se acha que pode haver diálogo com as forças de guerrilha de Cabinda se a independência do território está posta de parte à partida? Entre no debate. Vá ao Facebook Voa Português. E pronto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter reportagens de países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs e não só. Continue connosco, continue com a Voz da América. Something, only day I wanna see ya. To have you here is every, I'm not playing, I got feels that you wanna know what's real and what we have. I'll tell you something, only get to know you and what we have. To know you and why.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Nos próximos minutos, produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Principais títulos: primeiro-ministro do Israel compareceu em tribunal acusado de corrupção. Mais de 20 membros das forças de segurança da Índia mortos numa emboscada por rebeldes maoístas. Termina hoje em Kinshasa reunião para se tentar impedir conflito entre Etiópia, Egito e Sudão sobre o rio Nilo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo em DFM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram. Basta escrever VOA Português. A Voz da América tem um novo número no WhatsApp para receber notícias da Voz da América. Todos os dias envie uma mensagem para o mais um 202-251-9466 com o seu nome e a sua cidade. Mais um 202-251-9466 com o seu nome e a sua cidade e nós iremos responder e a partir daí passará a receber as notícias da Voz da América. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu compareceu hoje em tribunal em Jerusalém, acusado de suborno, abuso de confiança e fraude. O ruído de manifestantes a favor e contra o primeiro-ministro fazia-se ouvir dentro da sala do tribunal, onde Netanyahu se fez acompanhar de vários advogados. A acusação afirma que o primeiro-ministro cedeu contratos a uma companhia de telecomunicações em troca de meios de informação controlados por essas empresas efetuarem uma cobertura favorável do governo. O primeiro-ministro recebeu, ao fim de uma hora, autorização para deixar o edifício. Entretanto, o presidente Reuven Rivlin iniciou consultas com dirigentes partidários para a formação de um novo governo, na sequência das eleições do passado dia 23 de março, que não produziram um partido com maioria. Rivlin afirmou que o que chamou de considerações éticas poderão influenciar a sua decisão em quem convidar para formar governo. O Irão disse, entretanto, ter preso um espião israelita na província do Azerbaijão Leste e ainda outros espiões que disse estarem em contacto com organizações de países estrangeiros não identificados. O Brunei, que preside atualmente a Associação dos Estados do Sudeste Asiático, a ASEAN, convocou uma reunião dos dirigentes da organização para discutir a situação no Myanmar, onde centenas de pessoas foram mortas desde o golpe de Estado de 1 de fevereiro. Numa declaração conjunta com a Malásia, o Brunei disse que os dois países pediram aos seus ministros para iniciarem os preparativos necessários para uma reunião a ter lugar em Jakarta, na Indonésia. Hoje voltaram a registar-se manifestações, mas não há notícias de mortes. O governo militar emitiu um mandato de captura contra 6 conhecidas personalidades do país, incluindo atores e músicos, acusados de propagarem notícias com o objetivo de afetarem a estabilidade do país. O Ministério da Defesa de Taiwan disse hoje ter havido uma nova incursão de jatos chineses na sua chamada zona de identificação. 8 caças e outros 2 aviões chineses penetraram nesse espaço aéreo perto das chamadas Ilhas Pratas, que pertencem a Taiwan. Nos últimos meses, Taiwan tem noticiado constantes incursões de aviões da Força Aérea Chinesa nessa zona. Uma dessas incursões envolveu mais de 20 aviões. Na Índia, 22 membros das forças de segurança foram mortos em confrontos com guerrilheiros maoístas no estado de Chhattisgarh. 30 outros membros da polícia e forças paramilitares foram feridos numa batalha de 4 horas no sábado, na emboscada mais sangrenta nesse território nos últimos 4 anos. O ministro do Interior, Ajit Shah, disse que o governo vai tomar medidas para eliminar a rebelião maoísta no território que se arrasta há vários anos. Devem terminar hoje em Kinshasa, na República Democrática do Congo, conversações entre o Egito, o Sudão e a Etiópia, que as autoridades egípcias disseram ser a última oportunidade para se reiniciarem conversações sobre uma controversa mega barragem a ser construída pela Etiópia no Rio Nilo. A Etiópia diz que a barragem é essencial para o seu desenvolvimento económico, mas o Egito receia que isso irá pôr em perigo o seu fornecimento de água, do qual depende para a agricultura. Na semana passada, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi avisou que haverá o que chamou de instabilidade inconcebível na região se o seu fornecimento de água for afetado. Na abertura ontem das conversações, o presidente do Congo Democrático, Félix Tshisekedi, apelou aos 3 países para fazerem um novo começo nas negociações que até agora fracassaram. O Sudão quer que futuras negociações sejam mediadas pela ONU, União Europeia e Estados Unidos.
Em Cabo Verde, o partido UCID apresenta uma lista de candidatos em todos os círculos às eleições legislativas do próximo dia 2018 e o partido diz que quer procurar a primeira vitória nestas eleições. Este é um dos temas de destaque nos próximos minutos, nesta segunda parte da emissão vespertina da Voz América, a partir de Washington, D.C. Em Moçambique, através das leis de radiodifusão e da comunicação social, o governo prepara uma autêntica revolução no setor da imprensa, reporta o William Mapote. O país pode impedir a emissão de rádios estrangeiras em canal aberto e limitar o número de correspondentes por cada órgão internacional. William.
Nas vésperas do debate parlamentar que vai decidir o caminho a dar, a RENAMO, maior partido da oposição, já tem posição formada.
É uma proposta que não está alinhada, não assenta ao princípio do respeito à Constituição da República de Moçambique.
Era Arnaldo Xalau, o porta-voz do grupo parlamentar da RENAMO, para quem os problemas das duas propostas de lei vão mais longe.
Limitar a atividade desses profissionais, guardar o direito de levar informação até a diáspora ou da diáspora para dentro do país, significa uma limitação ao arrepio da Constituição de Moçambique. Limitar a que o cidadão que tem uma rádio, uma televisão ao nível de Moçambique, só tem que viver em Moçambique, não deve viver no exterior. É falacioso, hoje em dia, com a globalização. Onde é que estamos?
Quem também tem posicionamento é o MDM, que considera que as duas propostas nada mais são do que instrumentos de patrulha da mídia.
Compreendo que o objetivo seja, digamos, o patrulhamento ideológico que tem estado a acontecer, porque o governo não tem capacidade de controlar os órgãos de comunicação social baseados fora das nossas fronteiras, como tem estado a acontecer com os nossos canais nacionais.
Fernando Bismarck, porta-voz da bancada, não tem dúvidas que o passo que se pretende dar com as duas propostas, pelo menos da forma como estão, é inadmissível.
A limitação que se pretende fazer, portanto, em dois colaboradores apenas, seria também um revés para estes órgãos de comunicação social, que muitos deles têm número de colaboradores acima de 15. No caso da Voz da América, Deutsche Welle, a RDP África, têm colaboradores em Moçambique, sobretudo colaboradores moçambicanos. Seria, em primeiro lugar, arrancar, digamos, a possibilidade destes jovens trabalharem. Em segundo lugar, seria, digamos, uma tentativa de condicionar estes órgãos de emitir para, digamos, o nosso território, o nosso auditório.
A Frelimo, que detém a maioria parlamentar e que sozinha tem número suficiente para fazer passar os instrumentos, diz estar ainda a analisar as propostas. Em contacto com a reportagem da Voz da América em Maputo, Feliz Avelino Silvia, porta-voz da bancada, disse que as leis são oportunas. Contudo, a posição do seu grupo parlamentar tem sofrido mudanças em função das contribuições do debate público gerado e só no debate plenário se terá o veredito. A oposição, no entanto, defende que do jeito que as propostas estão, nem devem sequer ir à plenária. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Continuamos a falar de Moçambique. As autoridades militares deste país dizem que um número significativo de militantes foi morto em combates na Vila de Palma, próximo do centro de Gás, ocupado por jihadistas ligados ao Estado Islâmico, a 24 de março. A população pode retornar, dizem, reporta Simeão Ponguana.
As forças de defesa e segurança de Moçambique recuperaram a Vila de Palma.
Há dois dias a vila está a voltar poucos aos poucos a tranquilidade. Estamos a tentar resgatar a população do mato onde todos tinham se refugiado, de forma a todos a começar a regressar a casa e poderem estabelecer a sua vida normal.
A população regressa, mas não tem nada para comer em Palma, porque os terroristas saquearam quase tudo.
Na cidade, neste momento, a grande preocupação da população é o que comer. chegou em casa muito bem, mas o que comer?
Entretanto, a população aproveita a levar os poucos alimentos que escaparam nos estabelecimentos comerciais durante o ataque e pilhagem. A destruição de edifícios públicos e privados é visível. Em alguns casos, a destruição foi mais severa nos edifícios de instituições do Estado, que incluem a Procuradoria da República. A residência oficial do administrador do distrito foi vandalizada e o inquilino não sabe ainda quando vai regressar à casa.
É difícil, está destruída.
Está destruída. Quando é que volta?
As forças de segurança vai dizer algo.
O porta-voz dos militares considera que o regresso da população à vila de Palma, refugiada no mato, é uma fase muito crítica.
É crítica porque precisa de muita vigilância, muita atenção, muita ponderação por parte das forças que estão lá, no sentido de ir recebendo essa população, mas ao mesmo tempo ir fazendo a profilaxia para evitar que alguns elementos se aproveitem dessa situação e possam nos criar mais tarde problemas no terreno. Então não queríamos que isso acontecesse.
Antes do ataque de 24 de março, a vila distrital de Palma tinha pouco mais de 60 mil habitantes, alguns dos quais vindos de outros distritos ameaçados por terroristas em Cabo Delgado, porque Palma era considerado o mais seguro por estar próximo dos projetos multimilionários de exploração de gás.
Obrigado, Simeão Punguana. Entretanto, analistas defendem ser urgente a capacitação das forças de defesa e segurança para fazer face ao terrorismo no norte de Moçambique, enquanto os apoios externos não chegam ao país. A partir de Maputo, Ramos Miguel.
A ajuda externa vai demorar algum tempo e a violência em Cabo Delgado está a agravar-se a cada dia que passa. A formação é importante, mas neste momento o que deve ser feito é reforçar a capacidade combativa da GFDS. Defende o analista Raul Domingos.
Os terroristas não agem de forma isolada. Há uma conexão em todas as suas ações. Por isso que o mundo civilizado combate o terrorismo também deve ter uma ação global. Neste momento, se exige o que é imperativo é um reforço à capacidade combativa. E essa capacidade combativa tem duas dimensões. Uma, a formação, e outra, que é a logística no teatro operacional.
Esta é a opinião também do analista Boris Namir, que critica o facto de, nos últimos 30 anos, o país ter investido muito pouco nas Forças Armadas.
Garantir serviços mínimos é quando se prepara as Forças Armadas de defesa de Moçambique para ser elas a combater. É a melhor solução. Todos os países fazem assim mesmo. Nós investimos nas Forças Armadas durante quase 3 décadas. Agora estamos a meio a esse problema. É hora de investir. Investimento leva tempo, mas pelo menos temos garantia de a defesa do nosso país está nas mãos de muita pecada. Agora você vai recorrer a mercenários. Depois não quer ir embora. Depois autoriza o governo. Como é que os sul-africanos fizeram agora? Começou a andar ali pelo mundo fora, a dar entrevista, a dizer que o Moçambique não tem forças armadas, a dizer coisas que nós não podemos confirmar, nem nada. E não temos a quem questionar. Porque os mercenários não são fiados. Nenhum país é defendido por mercenários.
Por seu turno, o ativista social Adriano Vonga considera fundamental de imediato agir no sentido de proteger as populações e de capacitar as forças de defesa e segurança, porque a via de mercenários não é viável.
As multinacionais já retiraram a sua pessoa e a população está entregue à sua sorte. É preciso rapidamente controlar essa parte da assistência humanitária. Em segundo lugar, é preciso reforçar a capacidade. Não é formar, é mais reforçar a capacidade militar para responder à situação enquanto tudo é uma estratégia de intervenção, de apoio à Moça, quer através da FADEC, quer através da União Africana ou através de uma outra entidade multilateral para fazer face à situação urgentemente. O que não se pode permitir é continuar com os mercenários. Isso não.
O analista Tomás Rondinho entende ser fundamental a capacitação das Forças Armadas, mas na sua maneira de ver, parece que as autoridades não assumem que o país está em guerra.
Eu acho que, do princípio, o comandante em chefe das Forças Armadas tem que assumir que estamos perante uma situação de guerra, primeiro. E é melhor articular com as Forças Armadas, não só parceiros.
E essa articulação, segundo o analista João Feijó, faria com que não existissem as alegadas rivalidades entre os Ministérios do Interior e da Defesa Nacional.
De início, quem devia comandar, de acordo com a lei, devia ser o Ministério da Defesa, mas quem estava a comandar aparentemente era o Ministério do Interior. As notícias dão conta de algum mal-estar que depois se traduz numa coordenação no terreno, que há problemas de coordenação. Só pode haver, porque perdemos a iniciativa e estamos a ser atacados em zonas bastante sensíveis e não estamos a ter capacidade de defender esses locais, que era um sítio nevrálgico, já está há mais de meio ano ocupado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Washington DC, na sua emissão vespertina. Passa um ano desde que São Tomé e Príncipe, tal como o resto do mundo, luta contra a Covid-19. Óscar Medeiros.
6 de abril de 2020, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus anunciava os primeiros 4 casos da Covid-19 em São Tomé e Príncipe.
As amostras se seguiram ao Gabão, mais concretamente no laboratório de Franceville, com o apoio da OMS. 4 testes estão considerados positivos.
O país era um dos últimos do mundo a entrar para a lista de estados afetados pela doença, que surgiu na cidade chinesa de Wuhan, em dezembro de 2019. As autoridades sanitárias de São Tomé e Príncipe não foram apanhadas de surpresa, mas estavam totalmente desprevenidas.
Nós estamos a aguardar a qualquer momento a chegada de um avião com cerca de 1000 testes rápidos.
Com o apoio da OMS, a Organização Mundial da Saúde, o governo santomense iniciava uma corrida contra o tempo, com vista à instalação de um laboratório de testes PCR e um hospital de campanha. Os casos da doença aumentavam de dia para dia. 15 de abril, 9 dias depois do anúncio dos primeiros casos da Covid-19 no arquipélago, o Presidente da República decreta o primeiro estado de emergência. As escolas fecharam, o governo decretou o recolher obrigatório, o espaço aéreo e marítimo foi interditado e São Tomé e Príncipe ficou mais de 2 meses isolado do resto do mundo. Milhares de famílias ficaram sem rendimento face à crise económica e financeira provocada pela pandemia. Perante a situação, uma onda de solidariedade permitiu algumas instituições, sobretudo as de apoio às pessoas carenciadas, respirarem de alívio.
E nós tivemos 2 semanas que não demos prato quente em Santa Catarina e quando nos apercebemos eles já não conseguiam, 2 faleceram. Portanto, tudo que vem, seja 1 saco, seja 2 sacos, seja o que for, ou 1 saco de banana, tudo isso nos ajuda a ajudar os outros.
Enquanto isso, a oposição acusa o governo de má gestão das ajudas financeiras enviadas pela comunidade internacional para mitigar os efeitos da pandemia. 15 de março de 2021, cerca de um ano depois do registro dos primeiros casos da Covid-19 no arquipélago, as autoridades dão início à campanha de vacinação contra a doença. A coordenadora do programa de vacinação, Solange Villanova, estima que até março de 2022, 70% da população esteja vacinada contra a Covid-19. Desde o início da pandemia até a presente data, São Tomé e Príncipe registrou mais de 2.200 casos da Covid-19, entre eles 34 óbitos. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Em Cabo Verde, a OCID, terceira força parlamentar do país, vai concorrer com uma lista de candidatos em todos os círculos eleitorais, com o objetivo de procurar a primeira vitória nas eleições legislativas, mas também lutar para acabar com o que considera a maioria absoluta. De acordo com o líder máximo dos democratas cristãos, Cabo Verde precisa de um parlamento equilibrado, porquanto as maiorias alargadas, ora do PSV, ora do MPD, só têm servido para defender interesses outros e impedir o desenvolvimento harmonioso do arquipélago. Da cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Em termos de ideias de projetos, a OCID, segundo o seu líder máximo, aposta em vários pilares, mas destaca como primeiro o setor da justiça. De resto, área que tem estado sob os holofotes dos cidadãos, que criticam a forma como a mesma tem funcionado. A economia, educação e formação, saúde, segurança, habitação, agricultura, mar e transportes constituem outras prioridades que constam do programa de governação que os democratas cristãos apresentam ao eleitorado.
Nós entendemos que a justiça é um pilar fundamental para qualquer sociedade. Até diria mesmo que é o trunfo maior que, a ser julgado com muita inteligência e com muita atenção, permitirá que o país dê um salto qualitativo para o futuro. O segundo pilar é o pilar económico. Nós entendemos que a economia de Cabo Verde, que foi prometida infelizmente pelo atual governo num crescimento médio de 7%, acabou por ficar em metade, cerca de 3,7%, o que significa dizer que não se conseguiu atingir. Nós queremos é que realmente este desidrato de um crescimento económico robusto, mas não um crescimento só para o inglês ver, mas um crescimento para que os cidadãos o sintam no bolso, tem que ser factível. E onde é que há que apostar? Primeiro, temos que repensar a questão do turismo.
A União Cabo-Verdiana Independente e Democrática, o CID, concorre para as eleições legislativas do próximo 18 de abril, apresentando listas em todos os círculos eleitorais, com olhos postos na vitória. Mas traça também lutar contra a maioria absoluta. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou recentemente um plano de gasto de 2 trilhões de dólares com o objetivo de modernizar as estradas e pontes do país, entre outras infraestruturas. O plano, no entanto, deve enfrentar obstáculos no Congresso. Ana Guedes.
O plano de infraestruturas proposto pelo presidente Biden dá uma ideia geral do que é considerado infraestrutura. Não é apenas para consertar estradas e pontes, mas para construir internet, banda larga e tecnologia para mitigar as mudanças climáticas. Pete Buttigieg, o secretário dos transportes.
Na minha opinião, este é um momento único da vida. Não acho que nos próximos 50 anos veremos outro momento em que teremos essa combinação de necessidade demonstrada, interesse bipartidário, impaciência generalizada e um presidente muito solidário que está comprometido. Aliás, não apenas para a infraestrutura em si, mas para os empregos que vamos criar.
O plano de empregos do pacote inclui a construção da força de trabalho, de energia limpa do país e o aumento da prestação de cuidados como profissão. Os líderes republicanos dizem que a proposta é exagerada. O pacote prevê uma rede de 500 mil estações de carregamento de carros elétricos até 2030. Roy Blunt é senador republicano.
Quando as pessoas pensam em infraestrutura, estão a pensar em estradas, pontes, portos e aeroportos. Isso é uma parte muito pequena do que eles estão a chamar de pacote de infraestrutura.
Custear o plano também é um problema. O pacote propõe aumento de impostos sobre as empresas, aos quais os republicanos dizem opor-se. O projeto de lei está agora a ser analisado no Congresso com líderes democratas com o objetivo de levá-lo à mesa do presidente para a sua assinatura nos próximos meses. O pacote será um teste à unidade do Partido Democrata. Se Biden não conseguir o apoio de nenhum republicano, precisará do voto de todos os democratas no Senado. Também é dividido.
A pandemia de coronavírus deixou uma marca profunda nas megacidades de África, como Joanesburgo, Lagos e Nairobi. Mas mais da metade da população do continente vive em áreas rurais, que confinamentos em grande escala isolaram efetivamente. A Voz da América visitou uma pequena cidade sul-africana para ver como os seus residentes lidam com as restrições da...
É difícil ver casos de Covid-19 nesta vila de Akamatsamo, na zona rural da África do Sul. Recentemente, a maioria dos residentes nem usava máscaras ao ar livre, como é lei. Mas a pandemia é profundamente sentida aqui, dizem os moradores, que apontam não para o número de mortes, mas para a devastação económica e social.
Tem sido um problema, tipo um problema sério, um grande problema para mim.
Pacate Sambo, de 22 anos, quer se tornar-se carpinteiro e eventualmente abrir a sua própria carpintaria, mas esse sonho acabou quando a pandemia chegou.
Não posso continuar os meus estudos de carpintaria, simplesmente parei e não consigo nem abrir o meu próprio negócio, porque o dinheiro é muito pouco. As pessoas reclamam que não podem comprar nem essa fruta. Dizem que é muito dinheiro, que estou a ser cara, coisas assim.
Dados sobre o impacto da Covid na divisão urbana rural da África ainda estão a ser recolhidos, mas um estudo recente do grupo de pesquisadores nigerianos e britânicos adverte que as comunidades rurais africanas correm o risco de ficar para trás da pandemia por causa da falta de infraestruturas com boas redes de estradas, clínicas e hospitais. Grandes esforços como campanhas de vacinação são muito mais difíceis em ambientes rurais, diz Fred Nkosi, diretor de uma ONG na República Democrática do Congo, que se concentra em países remotos e rurais de baixa renda.
Precisamos de manter as vacinas em ambiente de rede de frio e treinar as pessoas que irão transportar as vacinas. Precisamos treinar as pessoas que vão usar as vacinas, os profissionais de saúde. Portanto, obter todas essas peças diferentes e necessárias em um período muito curto de tempo é um grande desafio.
That's very, very challenging.
Para uma cidade como Catamatsu, que tem 23 mil habitantes e fica a menos de um dia de carro de Joanesburgo, isso é possível. E por isso os moradores dizem que preferem ficar aqui.
It's better to stay in a small.
É melhor ficar num lugar pequeno porque temos menos pessoas do que nas grandes cidades. Porque nas grandes cidades, porque tem muita gente, algumas delas não sabem da Covid, são teimosas, não sabem disso, não se importam com isso. Acho que na zona rural é muito melhor que a cidade, porque não tem muita gente. Eu acho que é seguro estar numa área rural.
Mas Nkosi diz que a sua experiência no maior país da África subsaariana é preocupante, do pouco que ele consegue ver.
I traveled in over 5 provinces so far.
Viajei até agora por mais de 5 províncias, onde vejo uma disparidade entre o que está a acontecer na área urbana ou em Kinshasa e o que acontece na maioria das áreas rurais, onde, por exemplo, se tiver que começar com trabalhadores de saúde e se comprometerem com os trabalhadores de saúde nas áreas rurais, eles têm acesso limitado a equipamento de proteção individual em comparação com aqueles que estão nas áreas urbanas.
Mas a vida rural africana sempre foi complexa e resiliente. Esta cidade existe de alguma forma há centenas de anos, através de guerras, epidemias e convulsões. Esta pandemia, de certa forma, é apenas um pequeno sinal na sua história.
Página desportiva. Hoje vamos começar com o futebol na Península Ibérica, na Europa, e começamos em Portugal, onde hoje o Benfica em terceiro lugar e o Sporting em primeiro estão em ação. Em teoria, o Benfica tem missão fácil, recebe o Marítimo, que está em penúltimo lugar no Campeonato Português. Benfica a tentar aproximar-se do segundo lugar ocupado pelo Porto com 57 pontos, mais 6 que o Benfica. Sporting em primeiro com 64 pontos, está no campo do Moreirense em oitavo, num jogo mais difícil. O Braga, que está em quarto lugar com menos um ponto que o Benfica, também está em ação contra o Farense, em 16º lugar. Na vizinha Espanha, Barcelona tem hoje a oportunidade de ficar a um ponto do Atlético de Madrid, que ontem perdeu com o Sevilha por 1-0. Para isso, o Barcelona tem que bater o Valladolid em 16º lugar, mas em Espanha não há jogos fáceis. Um pormenor a tomar a atenção no jogo de hoje é ver se Lionel Messi ou Frankie de Jong apanham um cartão amarelo. Quem vai estar a tomar atenção a isso é o Real Madrid, porque se um desses jogadores ou os dois apanharem um cartão amarelo, não poderão jogar contra o Real Madrid no próximo sábado, num jogo de veras importante. Real Madrid, no fim de semana, bateu o Eibar por 2-0, está em segundo lugar com mais um ponto que o Barcelona, mas claro está, tem mais um jogo. Em Inglaterra, ontem Manchester United suou para bater o Brighton 2-1. United mantém-se em segundo lugar, a 14 pontos do líder, a outra equipa de Manchester, o Manchester City, que, contudo, tem mais um jogo.
Títulos de destaque, o primeiro-ministro de Israel comparece em tribunal acusado de corrupção, mais de 20 membros de forças de segurança da Índia mortos numa emboscada por rebeldes maoísta, e termina hoje em Kinshasa a reunião para se tentar impedir conflito entre Etiópia, Egito e Sudão sobre o Rio Nilo. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Emmanuel Miguel. Foi mais uma segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Boa noite. Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, D.C. emitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos na internet www.voaportugues.com. Pode ter acesso também a notícias da Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. A Voz da América tem um novo número de WhatsApp. Para receber notícias todos os dias, envie uma mensagem para o +1 202-251-9466 com o seu nome e também o nome da cidade de onde nos fala. +1 202-251-9466 com o seu nome e o nome da cidade de onde nos fala. Grave o nosso número na lista de contactos. Nós iremos gravar o seu e passar a enviar notícias. Na produção, Lio Sahilo, apresentação de Amancio Miguel. Hoje nas notícias, o primeiro-ministro do Israel comparece em tribunal acusado de corrupção. Mais de 20 membros das forças de segurança da Índia mortos numa emboscada por rebeldes maoístas. Termina hoje em Kinshasa, na rua Democrática do Congo, reunião para se tentar impedir conflito entre Etiópia, Egito e Sudão. Isto sobre o rio Nilo. Hoje é segunda-feira, temos destaque uma abordagem sobre a paz e reconciliação em Angola, um trabalho do nosso colaborador em Luanda, Kim Chalyongo. Teremos, tal como sempre acontece, o resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Em Moçambique, através das leis de radiodifusão e da comunicação social, o governo prepara uma autêntica revolução no setor da imprensa, reporta o William Mapote. O país pode impedir a emissão de rádios estrangeiras em canal aberto e limitar o número de correspondentes por cada órgão internacional, William.
Nas vésperas do debate parlamentar que vai decidir o caminho a dar, a RENAMO, maior partido da oposição, já tem posição formada.
É uma proposta que não está alinhada, não assenta ao princípio do respeito à Constituição da República de Moçambique.
Era Arnaldo Xalau, o porta-voz do grupo parlamentar da RENAMO, para quem os problemas das duas propostas de lei vão mais longe.
Limitar a atividade desses profissionais, guardar o direito de levar informação até a diáspora ou da diáspora para dentro do país, significa uma limitação ao arrepio da Constituição de Moçambique. Limitar a que o cidadão que tem uma rádio, uma televisão ao nível de Moçambique, só tem que viver em Moçambique, não deve viver no exterior. É falacioso hoje em dia com a globalização. Onde é que estamos?
Quem também tem posicionamento é o MDM, que considera que as duas propostas nada mais são do que instrumentos de patrulha da mídia.
Compreendo que o objetivo seja, o patrulhamento ideológico que tem estado a acontecer, porque o governo não tem capacidade de controlar os órgãos de comunicação social baseados fora das nossas fronteiras, como tem estado a acontecer com os nossos canais nacionais.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Agora sim, vamos a Luanda, o contacto do Kim Chalyongo, que aborda aqui a paz e reconciliação.
Angola assinala hoje, domingo 4 de abril, 19 anos desde a assinatura dos acordos de paz e de reconciliação nacional, depois de quase 30 anos ter mergulhado numa guerra fratricida que dizimou milhares dos seus melhores filhos. Apesar do silêncio dos instrumentos bélicos, o país vive atualmente uma guerra social que afeta milhares de angolanos, vítimas da má gestão da coisa pública, do desvio do erário e da administração corrupta que conduziu o Estado para o abismo público, onde as famílias mais desfavorecidas sentem na pele o grau mais elevado da pobreza. Uma pobreza que é representada nos contentores de lixo de Luanda, sobrelotados de pessoas que dependem de restos para sobreviver. Com elevado índice de pobreza, os cidadãos estão cada vez mais desgastados, sem esperança de vida, com salários magros e sem capacidade para a satisfação das suas necessidades essenciais, diz o jurista e filósofo José Capata Candeeiro, para quem Angola é um barril de pólvora prestes a causar uma explosão.
Vemos um índice de fome elevado, os cidadãos cada vez mais pobres e sem esperança de vida, sem sonhos. O desemprego está em alta, os preços de produtos básicos são altos, o que torna a vida difícil nas famílias. Os salários não satisfazem as necessidades essenciais. A agricultura encontrou impasses de meios de produção, com a falta de fertilizantes para muitas famílias, falta de água para irrigação e havendo, nos casos onde há água, há dificuldades de escoamento daquilo que eventualmente se colhe. E as indústrias? As indústrias estão a despedir trabalhadores por falta de verbas. O que existe é pouca capacidade produtiva, por falta de recursos para inserção no mercado produtivo. Também não há incentivos de subvenção nem benefícios fiscais claros para quem pretenda investir no interior. E mais, nos tempos que correm, tudo tende a cair num suplício total, porque o maior empregador é o Estado. E este nem sempre responde bem aos requisitos do mercado livre, o que transforma sempre a concorrência em desleal e inoportuna. Vale sublinhar que a maioria dos cidadãos já não tem confiança no sistema político angolano e nem tem esperança de que o país vai melhorar tão cedo com este governo no poder desde 1975. Temos um governo que não dialoga, arrogante, que assambarcou os meios de comunicação social para si, em desrespeito dos ditames constitucionais e da imprensa, no dever que eles têm de informar, formar e recrear com verdade. Temos um governo que não presta uma conta com clareza, não há exposição clara do plano orçamental. O que faz, às vezes, é apresentar coisas com arrogância e com alguma falta de patriotismo. Hoje, o governo mostra indicadores que não quer a participação e a comparticipação de vozes contrárias e contestatárias.
Para o filósofo e pedagogo Mata Sebastião, esta crise a que o país está avultado é uma consequência de uma administração falhada que optou pela acumulação primitiva de capital e elevou para o mais alto grau as assimetrias sociais envolvidas quase duas décadas do calar das armas. No que as políticas públicas dizem respeito, as iniciativas socioeconómicas como o PIN são projetos eleitoralistas resultantes de políticas públicas falhadas sem planos economicamente sustentáveis.
Parou-se com questões administrativamente falhadas que permitiram com que um pequeno grupo de cidadãos se apropriasse dos meios de produção, né, a famosa acumulação primitiva, permitindo o aprofundamento ainda mais das diferenças sociais entre os angolanos. Como se pode notar, este processo também trouxe consigo não só as diferenças sociais, como tornou, digamos, normal uma cultura corrupta e que, por via disso, os apropriadores dos meios de produção serviram-se dela para se impuserem, para se imporem, né, digamos, no mercado e controlarem a economia do país. Portanto, a crise econômica que resulta desta má gestão corrupta, ou dessa gestão corrupta, conduziu a uma crise social com indicadores graves e que nem os setores básicos, como a saúde, a educação, a habitação, foram poupados. A proteção da corrupção e a necessidade de enriquecer um grupo minoritário ligado ao partido da situação tem, digamos, adiando o progresso do processo democrático, pois perduram as estruturas que condicionaram a ação do Estado ou do país no geral, que sempre clamou pela democratização do país. E isso também foi fragilizando os graus de intervenção política dos cidadãos e minou os espaços da ação em detrimento aos interesses do partido. Portanto, como se pode notar, com o quadro das liberdades cívicas e políticas, com base nesses elementos apontados, continuam a ser cada vez mais restritivos, como, por exemplo, há uma grande incapacidade do regime de tolerar a manifestação, o que conduz à desqualificação das forças intermédias, os interlocutores entre as instituições do Estado e a sociedade civil. A ausência desse mecanismo faz cada vez mais com que o confronto entre a sociedade pobre, miserável, se dê com o poder militar, sobretudo quando os primeiros vêm-se cada vez mais, digamos, enganados e vêm suas expectativas frustradas.
Vontade política é o que falta no país, cuja capital está nauseabunda devido à falta de capacidade de recolha do lixo, que há semanas se vem amontoando um pouco por todo o lado. Para acudir às vulnerabilidades sociais que graçam o país, o Executivo angolano, por meio dos Ministérios da Agricultura e Florestas, da Economia e Planeamento, tem estado a desenvolver vários projetos sociais e económicos, mas, de acordo com Mata Sebastião, é no capítulo da implementação e da gestão das políticas públicas onde estão os vícios da governação. Mata fala, por outro lado, em falta de paz social em Angola. Para o pedagogo, o que existe no país é uma paz militar e não social, uma vez que os níveis de injustiça se agravam a cada dia que passa.
Em primeiro lugar, é preciso ter vontade política, algo que não existe no atual executivo. Quando falo sobre a necessidade de haver vontade política, refiro-me não apenas na vontade que as pessoas têm para resolver este ou aquele problema, mas procurar assimilar o problema para entender as suas reais causas. Por exemplo, podemos pensar no problema tão imediato como é o caso da fome. Como pode ser possível combater a fome se não estiver interessado em querer primeiramente compreender as suas causas? Como sabemos, este país chegou a este nível por não ter havido vontade, o que fez com que a corrupção se tornasse numa marca da gestão do país e de recursos de todos nós. Em segundo lugar, é preciso alterar completamente o modo de governação dos recursos naturais, que não permite a existência de uma estratégia comum entre todas as partes interessadas, tornando-se no mero negócio entre as empresas extrativas e o executivo. A adoção de um governo inclusivo, dentro desta lógica do modelo de governação que se pretende mudar, permitirá com que as partes interessadas decidam sobre o destino dos seus bens em função das reais necessidades dos cidadãos. Ou seja, permitirá que as decisões sobre os destinos dos bens sejam proporcional aos problemas que as famílias vivem. No capítulo das políticas públicas, olhando exatamente para os programas PRODESI, COENDA e PIN, importa salientar que, e em função daquilo que nós já falamos sobre a forma como o país foi gerido durante muito tempo, durante esses todos os anos, as nossas instituições são resultado de um modelo viciado. É por esse motivo que, se olharmos para as formas rápidas adotadas nos últimos tempos como forma de buscar respostas, parecem ser meros discursos eleitoralistas. E podemos fazer um exercício muito rápido aqui, se quiséssemos pensar na eficiência, nos resultados que, eventualmente, esses programas poderão ter. Basta olharmos para o que foi o PRODESI, quem se beneficiou, quais foram os resultados, ou seja, o programa Angola Invest, quem se beneficiou e quais foram os resultados. O PRODESI parece adotar a mesma regra, não tem estado a atender os verdadeiros empreendedores, mas um grupo de cidadãos e amigos filiados que ainda
infelizmente, por dominar os esquemas, têm tido acesso a esses programas. A paz social não é uma realidade em Angola. Isso é preciso que seja bem claro. E, aliás, existem vários tipos de paz. A paz espiritual, a paz social, a paz política, a paz militar. O que temos em Angola é a paz militar. Paz social não existe, porque não se pode falar de uma paz social. Quando existe no país muita desigualdade social, ou seja, não é possível uma paz social quando os níveis de injustiça continuam cada vez mais se agravando. Paz social combina com justiça social. E quando essa combinação inexiste, portanto, pode-se falar de qualquer coisa menos paz social. Portanto, o que podemos aqui sublinhar é que não existe a paz social.
Não há paz social em Angola, apesar do calar das armas, diz o advogado e filósofo José Capata Candeeiro, para quem ainda se vê no país o soar de armas que matam cidadãos indefesos e inocentes. Envolvidos quase 20 anos dos acordos de paz e de reconciliação nacional, assinados entre as forças beligerantes na altura, o governo e a UNITA, o analista reafirma a inexistência de paz social no país.
A paz social não é uma realidade em Angola. De longe, nem daqui nem de lá, nem na terra nem no céu, não há paz social em Angola. Não há. Mas não há mesmo nenhuma paz social em Angola. O que provavelmente vemos é um suposto calar de armas, mas vemos aqui e acolá o soar e o tilintar das armas que vão matando cidadãos que reclamam por direito. E o que se passa, meu amigo, é mesmo estarmos a ver Angola num barril de pólvora prestes a arrebentar. O governo governa só para si e se arroga de ser o titular das riquezas do país, contrariando o disposto no artigo 90 da Constituição da República de Angola. Não é? E o artigo 90, não é, em termos gerais, fala sobre a adoção de critérios firmes de distribuição da riqueza que privilegia o cidadão. Não é? E o governo, o que faz é produzir uma falta de política fiscal justa, está a produzir uma falta de fomento do setor privado, está a produzir, não é verdade, uma criação constante de obstáculos ao desenvolvimento econômico e humano. Está a produzir a não fruição dos cidadãos das riquezas do país do seu nascimento. O que na verdade existe é o contrário ao que está disposto no artigo 90 da Constituição da República de Angola. E nessa perspectiva, o Executivo está a violar direitos dos cidadãos de forma omissa. E vai sendo, nessa perspectiva, um governo mau. Não é? E nós sabemos, aprendemos desde ter a idade, que o Estado é uma entidade de bem. Mas, nesta perspectiva, o Estado-governo vai sendo uma entidade do mal, porque desrespeita a justiça social, não promove desenvolvimento. E isto vai fazendo com que haja uma guerra social. Todos lutam contra todos e ninguém respeita ninguém, o que deve ser evitado. E isso é possível. Olha, no capítulo das políticas públicas, as iniciativas como seja o PRODES, o QUENDA e o PIN são simples e simplesmente políticas falhadas. As iniciativas do PRODES, QUENDA e PIN, entendo eu que são projetos eleitoralistas, partidárias, sem planos seguros, honestos, rigorosos, comprometidos. Olha, às vezes, tais projetos surgem de uma noite para outra, simplesmente para buscar vantagens eleitoralistas e depois não tem passos econômicos sustentáveis e seguros. Por outro lado, são técnicas mais modernas de justificar desvios ao erário público. O Estado assume um projeto que devia ser de privados e depois cai simplesmente no sangramento da economia e reserva que serviria para todos e da melhor maneira. Olha, estes projetos, em princípio, tinham pernas para andar se o plano e o projeto fosse honesto. esses projetos até serviriam como chá de mesa para resolver os problemas do país. Poderiam, deviam até ser, se a intenção não fosse nada morto. É que tais projetos nascem para não produzirem fins honestos e seguros. Muitas vezes morrem logo à partida, porque os interesses dos seus conceptores, daqueles que concebem tais projetos, às vezes é de enriquecimento sem causa, enriquecimento imediato, não é? E talvez também, em muitos casos, de pretensão para ganhar posições eleitoralistas circunstanciais. Nessa perspectiva, digo, são projetos falhados, porque a intenção é maléfica. E disse na teologia pastoral que quando um projeto é mau, logo de nascença, mesmo que os meios se apresentarem bons, não é? Ele é mau na sua natureza, não serve. As respostas das autoridades não têm sido as mais adequadas em relação ao nível de pobreza da população. E o que me consta, passa-se uma ideia de que este governo governa para uma geração que não nasceu, ou para um outro povo, que não este, ou então governa para si. A verdade é que a maior parte das decisões que o executivo toma só se reflete na vida das pessoas, ou seja, não se reflete na vida das pessoas. Ou, se se reflete, é quando tais decisões são perniciosas ou prejudiciais para os pobres. Em bono da verdade, as políticas assumidas por este governo são e estão falhadas sempre à nascença. Não resolve a vida dos mais pobres. Os pobres indigentes são cada vez mais atirados à sua sorte e ao abandono. A paz social não é uma realidade em Angola. De longe, nem daqui, nem de lá. Nem na terra, nem no céu. Não há paz social em Angola. Não há. Mas não há mesmo nenhuma paz social em Angola. O que provavelmente vemos é um suposto calar de armas. Mas vemos aqui e acolá o soar e o tilintar das armas que vão matando cidadãos que reclamam por direito. E o que se passa, meu amigo, é mesmo estarmos a ver Angola num barril de pólvora prestes a arrebentar. O governo governa só para si e se arroga de ser o titular das riquezas do país, contrariando o disposto no artigo 90 da Constituição da República de Angola. Não é? E o artigo 90, não é, em termos gerais, fala sobre a adoção de critérios firmes de distribuição da riqueza que privilegia o cidadão, não é? E o governo, o que faz é produzir uma falta de política fiscal justa.
Para Mota Sebastião, é grave pensar que a pobreza está apenas ligada à fome, por isso entende ser uma ilusão pensar que projetos sociais como Coenda e PIM são a solução para a pobreza que graça o país.
O Coenda é outro problema ilusório, pelo facto de seus idealizadores fazerem crer que isso irá acabar com a pobreza. É uma ilusão pensar assim, uma vez que isso, no fim das contas, irá piorar a situação das famílias. Porque terminado este programa, as situações beneficiárias voltarão novamente na condição de pobres. E é um problema grave pensar que a pobreza só tem a ver com fome. Nós temos um conjunto de déficits sociais. Não existe saúde, não existe saneamento, não existe educação, não existe emprego. Portanto, todos esses elementos concorrem para a pobreza. E isso não se resolve com 8.500 kwanza. É uma ilusão pensar que o Coenda irá eventualmente, evidentemente, acabar com esse problema. O PIN, pronto, é uma forma que os gestores encontraram, graças a quem tomou essa decisão, de terem um monte de dinheiro em suas mãos que não conseguirão justificar e que agudizará o problema dos municípios por conta de haver ainda nessas localidades a forte presença da corrupção, o compadrinho, o tráfico de influência.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalion.
O resumo de notícias com João Santa Rita.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu compareceu hoje em tribunal em Jerusalém, acusado de suborno, abuso de confiança e fraude. O ruído de manifestantes a favor e contra o primeiro-ministro fazia-se ouvir dentro da sala de tribunal, onde Netanyahu se fez acompanhar de vários advogados. O Brunei, que preside atualmente a Associação dos Estados do Sudeste Asiático, a ASEAN, convocou uma reunião dos dirigentes da organização para discutir a situação no Myanmar, onde centenas de pessoas foram mortas desde o golpe de Estado de 1 de fevereiro. Numa declaração conjunta com a Malásia, o Brunei disse que os dois países pediram aos seus ministros para iniciarem os preparativos necessários para uma reunião a ter lugar em Jakarta, na Indonésia. Hoje voltaram a registrar-se manifestações, mas não há notícias de mortes. Devem terminar hoje em Kinshasa, na República Democrática do Congo, conversações entre o Egito, o Sudão e a Etiópia, que as autoridades egípcias disseram ser a última oportunidade para se reiniciarem conversações sobre uma controversa mega barragem a ser construída pela Etiópia no rio Nilo. A Etiópia diz que a barragem é essencial para o seu desenvolvimento económico, mas o Egito receia que isso irá pôr em perigo o seu fornecimento de água, do qual depende para a agricultura. Na semana passada, o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi avisou que haverá o que chamou de instabilidade inconcebível na região se o seu fornecimento de água for afetado.
De seguida, um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos sancionou duas afiliadas do grupo terrorista ISIS, ambas operando na África subsaariana. O Estado Islâmico do Iraque e Síria, a República Democrática do Congo, ou ISIS-RDC, e o Estado Islâmico do Iraque e Síria, Moçambique, ou ISIS-Moçambique, foram designados como organizações terroristas estrangeiras sobre a secção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade, conforme emendada. Os dois grupos também foram nomeados terroristas globais, especialmente designados sobre a Ordem Executiva 13224. O líder do ISIS-RDC, Seka Musa Baluku, e Abu Yassir Hassan, do ISIS-Moçambique, foram marcados pelo Departamento de Estado como terroristas globais especialmente designados. O ISIS-RDC, também conhecido como Forças Democráticas Aliadas e Medina em Tawhid Wal Mujahedin, opera principalmente nas províncias de Kivu Norte e Ituri, no leste do Congo Democrático. O grupo é conhecido na região pela sua violência brutal contra civis e forças militares regionais. Sob a liderança de Seka Musa Baluku, o ISIS-RDC é responsável pela morte de 849 civis somente em 2020. O ISIS-Moçambique, também conhecido como Ansar al-Sunna e localmente como Al-Shabaab em Moçambique, é principalmente ativo na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. O grupo teria jurado lealdade ao ISIS em abril de 2018 e foi reconhecido pelo ISIS Corps como afiliado em agosto de 2019. Sob a liderança de Abu Yassir Hassan, o grupo matou cerca de 1.300 civis desde o final de 2017. Os seus ataques resultaram no deslocamento de quase 670 mil pessoas no norte de Moçambique. Ao designar o ISIS-RDC e ISIS-Moçambique e seus líderes como terroristas, o Departamento de Estado dos Estados Unidos notifica o público dos Estados Unidos e a comunidade internacional de que esses grupos cometeram ataques terroristas violentos ou representam um risco significativo de cometer atos de terrorismo. As designações também servem para identificar a liderança dos grupos. Como consequência da designação, os Estados Unidos congelam quais fundos ou propriedades essas entidades ou indivíduos possam ter ao alcance das autoridades dos Estados Unidos. Assim, eles são efetivamente excluídos do sistema bancário internacional e perdem a sua capacidade de transferir dinheiro para vendedores e receber dinheiro de doadores. Da mesma forma, todas as empresas, fabricantes e indivíduos dos Estados Unidos estão proibidos de comercializar ou negociar com eles. Este foi o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E com estas notas, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América. Produção de Lio Sahilo, edição e apresentação de Emerson Miguel. Continuação de uma ótima escuta.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.